A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, estamos começando mais um Privatizar Faz Mal ao Brasil, aqui na Rádio Petroleira. A gente está ainda no isolamento, então estúdio virtual. A gente está recebendo aqui no estúdio a presença do Paulo Lindsay, coordenador do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE. Olá, Paulinho, como vai? Tudo bem contigo?
Tudo bem, e é um prazer estar aqui mais uma vez dividindo esse espaço democrático para a gente poder conversar sobre alguns elementos importantes que estão acontecendo no Brasil nesse exato momento. Um abraço aí ao Luiz Mário também.
Tá ótimo, Paulinho. A gente que agradece aqui a tua presença, que só engrandece aqui não apenas o programa, mas também a Rádio Petroleira. E a gente está aqui com a participação, né, com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor do Sindipetro RJ, coordenador desse programa de política e formação sindical, e é também diretor da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros. Tudo bem, Luiz Mário? Como vai?
Tudo bem, Paulinho. Prazer revê-lo aqui no programa. Obrigado, Rosa, por mais essa intermediação jornalística. Internautas, preste atenção no que o Paulinho vai falar. O Paulinho Lissai é uma peça rara do nosso meio político-sindical. E preste atenção sobre a reforma administrativa, que atingirá a nós, petroleiros, e a todas as empresas públicas e servidores públicos. Com você a palavra, Paulinho.
Eu só queria, Luiz Mário, antes do Paulinho começar, né, que a gente tem aí em pauta, não começou essa semana, mas já tem algum tempo, né, a questão do Banco Central. E hoje, inclusive, né, o Paulinho até fez uma postagem muito interessante, né, pelo WhatsApp com relação a essa questão, né, da importância, né, da autonomia e do quanto o Banco Central está sendo atingido por esse governo com tantas medidas que vem justamente a partir dos ultraliberais nesse momento. E aí a gente sabe, né, Paulinho, como você já colocou outras vezes, que nunca é uma medida só, né? Ela sempre carrega outras junto, justamente para poder escamotear o que eles pretendem. Queria que você já começasse falando sobre essa questão do Banco Central, por favor.
Bom, como a Rosa falou, nós estamos aqui discutindo nesse momento um projeto financeiro instalado no Brasil que se potencializa principalmente a partir da pandemia, mas que é um projeto que vem já há décadas sendo construído e nesse último período, né, de 2020, algumas medidas foram aprovadas, né, legislações foram aprovadas, inclusive emendas constitucionais, que alavancaram cada vez mais a captura do grande capital financeiro rentista, né, os especuladores dos bancos e grandes corporações, capturando o fundo público que é construído, né, o orçamento geral da União e as nossas riquezas, como é o caso do petróleo. Todos devem estar lembrados que há pouco tempo, poucos meses, né, eles aprovaram no Congresso Nacional a PEC 10, que era o chamado orçamento de guerra, e esse orçamento de guerra hoje se transformou na emenda 106. E, apesar de ter nessa emenda constitucional a aprovação de um auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas mais necessitadas nesse momento de pandemia e até as pessoas mais pobres desse país, a esquerda, e de modo geral, os políticos foram convencidos a aprovar, na realidade, a transformação do Banco Central no garantidor de dívidas públicas. O que significa isso? Significa que eles deram R$ 600, que significa uma migalha em relação ao que eles estão capturando do Orçamento Geral da União. Logo de cara, quando foi a aprovação dessa PEC, a PEC 10, a emenda 106, eles liberaram 1,2 trilhão para os banqueiros e as grandes corporações. E R$ 600, a muito custo, para as pessoas mais pobres desse país. Mas nessa PEC, nessa emenda 106, existem outras medidas que foram um benefício, né, do grande capital. Uma delas foi transformar o Banco Central, né, no grande garantidor de dívidas podres, dívidas sem lastro de bancos nacionais e internacionais, com a cobertura do Tesouro Nacional, com a emissão de títulos públicos. E aí vocês vão perceber que a partir dessa aprovação, dessa emenda, aumenta absurdamente o saldo, né, do estoque da dívida pública federal em 2020. Em dezembro de 2019, a nossa dívida pública estava em torno de 5 trilhões e 500. Quando chegou agora, em setembro de 2020, a nossa dívida está em 6 trilhões e 533. Então, houve um aumento em pouco mais de 10 meses de 1 trilhão e 33 bilhões para a dívida pública. Como é que houve esse aumento tão substancial, né, de dívida, se não houve nenhuma construção de hospitais, não houve investimentos de políticas públicas, não houve estradas, educação, nada disso houve investimento, até porque a emenda 95, que é chamada emenda do teto, ela proíbe que o orçamento geral, o orçamento primário da União cresça a não ser o IPCA do ano anterior. Então, o IPCA de 2019 não daria sustentação para que houvesse um aumento de mais de 1 trilhão em pouco mais de 10 meses para a dívida pública, né? E nessa mesma medida, 106, houve uma outra engenharia, que é chamada quebra da regra de ouro. A regra de ouro é o seguinte: o governo não pode emitir títulos da dívida pública para pagar despesas correntes, como é o caso de juros da dívida, né? Ele só pode emitir títulos da dívida pública para despesas de capital, que é o caso de amortização, né? E com essa emenda 106 sendo aprovada, abriu-se a possibilidade de emissão de títulos públicos para despesas correntes, que é o caso só dos juros da dívida, não pode ser para pessoal, para Bolsa Família, nenhum projeto social, só para pagamento de juros. E aí a gente vai conectando todas essas ações, né, e vamos percebendo como é que chega a ser a 1 trilhão. Né? E essa questão do Banco Central, de transformar o Banco Central em autônomo, que dizem que é uma discussão de 30 anos, deve ser uma discussão de 30 anos, mas é uma discussão que originalmente aconteceu na origem do Plano Real, né? Porque eles querem transformar o Banco Central numa espécie de FED, que é o Banco Central Americano, né, que não está ligado ao organograma do Estado. Então, hoje o Banco Central, apesar de ele já trabalhar com o mercado, ele está linkado no projeto do governo, porque ele pertence ao organograma do Estado. Com essa possibilidade de quebra da autonomia, ele deixa de ter esse vínculo estatal e passa a ter uma vida própria. Então, se daqui para frente houvesse um governo progressista que quisesse alterar a política macroeconômica do Brasil, que hoje está na mão do Banco Central, teria muita dificuldade, porque o Banco Central estaria totalmente autônomo, né? E ele poderia produzir a política que ele bem entendesse, principalmente a política que interessa ao mercado, né? E não teria como o governo ou o Congresso Nacional ter uma ingerência sobre isso. Então, essa autonomia que muita gente confunde com uma autonomia de um órgão na questão das suas políticas, né? Não, aqui nós estamos falando de uma política de tirada de um órgão, um dos órgãos mais importantes na economia do país, tirando o seu organograma e entregando ele ao mercado de vez, né? Então, aquilo que é apresentado na mídia como a grande solução, que seria uma política, não ter mais intervenção política dos políticos do presidente da República na eleição do presidente do Banco Central, né, não é uma verdade, porque o objetivo central não é esse. O objetivo central é exatamente acabar com essa autonomia, porque aí o Banco Central não estaria mais subjugado à intervenção do Estado em relação à sua política pública, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada e analisada, porque a gente está vendo bem claro o que significa o Banco Central estar liberado, porque o Tesouro Nacional é quem emite o título da dívida, mas ele entrega ao Banco Central e o Banco Central repassa aos bancos privados, principalmente, né, sem nenhum tipo de custo, E por isso que os bancos não estão interessados em financiar a economia. Né? Para nós termos noção do que eu estou falando, em setembro de 2019, as operações chamadas operações compromissadas, que é aquela que o governo, o Banco Central, se compromete com os grandes credores de pagar juros diários para a dívida pública, foram feitos em setembro uma operação de 1 trilhão 619 bilhões. Né? E por que, que é uma operação compromissada? O Banco Central se compromete, a partir da emissão do título pelo Tesouro Nacional, a pagar esse juros diário para o banqueiro. E o banqueiro não está interessado em fazer nenhum tipo de trabalho para que essa política possa, uma política de financiamento das pequenas empresas e da população de modo geral. Mas por quê? Porque o Banco Central está remunerando com o maior juros do mundo. Para nós termos noção, nos últimos 12 meses, setembro de 2020, setembro de 2019 a setembro de 2020, o custo médio da dívida pública foi de 8,73%, enquanto a tal chamada taxa Selic, a taxa básica de juros, está a 2%. Então, você vê o que significa essa remuneração para o grande capital financeiro rentista do título da dívida pública a partir do Banco Central. Tá? Então, acho que a princípio era isso, e a gente vai fazendo aí os debates em relação depois a questão da reforma administrativa, como o Luiz Mário colocou aí no começo.
Sim. Inclusive, nesse momento também, né, com esse lançamento dessa nova modalidade de uso de bancos, né, com essa unificação que eles chamam do PIX, né, que chegou aí, eu estava vendo uma reportagem que divulgou que, sem o PIX, os bancos privados, né, pagavam para o Banco Central 6 centavos. O PIX vai ser completamente assumido pelo Banco Central e os bancos privados vão passar a pagar apenas 1 centavo. Acho que é a taxa mais barata, é a coisa mais barata que tem hoje no Brasil e que custa 1 centavo para os banqueiros. Luiz Mário.
Eu vou fazer uma pergunta, duas perguntas para o Paulinho. Por trás das privatizações, pode-se dizer, privatizações de tudo, tá? As empresas públicas, do Estado mínimo com a privatização do serviço público, federal, estadual, municipal, quer a educação, quer a saúde. Tudo que nós conhecemos de bem-estar do Estado para a população. O pouco que nos fornece, mesmo considerando que nessa conta também tem corrupção de pilantras que nos roubam fruto dos nossos impostos. Pode-se dizer que estão os bancos? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, Paulinho, o melhor paraíso fiscal do planeta é o Brasil? Paulinho.
Em relação ao que o Luiz Mário colocou sobre a questão do projeto de Estado mínimo, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma pergunta bem simples. Como é que os bancos conseguem ter cada vez mais lucros exorbitantes se a economia está estagnada, está totalmente paralisada? Se o trabalho não tem, o desemprego aumenta, se a indústria não cresce, o serviço não cresce, né? Nada cresce, como é que o banco pode ter lucros tão exorbitantes? Está bem claro que está havendo uma transferência do fundo público, que é criado por todos nós trabalhadores e pelos empresários também, uma pequena parcela, mas a maior parte sendo produzida pela população trabalhadora desse país, e além desses impostos e as taxas, né, para o setor financeiro. O objetivo central é para quê? Garantir a lucratividade, porque a partir da década de 70, quando houve a financiarização da economia, o capital financeiro, rentista, especulador, ele faz uma simbiose com os demais capitais, principalmente o capital produtivo. A partir daqui, o capital hegemônico passa a não produzir mais um grão de arroz. E aí a especulação, ela é uma das principais ferramentas. Né? Por quê? Porque a partir da especulação, eles conseguem inventar várias engenharias, e o que garante esse sucesso dessas engenharias que não tem lastro são exatamente o meio ambiente. Aí você vai ver que a tendência é você atacar os países que têm riquezas, né? De um modo geral, ou com guerras híbridas, ou com guerras mesmo presenciais, ou com as duas juntas, né, no sentido de você capturar a riqueza daquele país. Nós vamos ver, por exemplo, a Venezuela, né, o argumento central foi colocado que lá era o comunismo que estava imperando, mas na realidade o que tem na Venezuela que interessa ao grande capital imperialista é o petróleo. Você vai para a Bolívia, onde você teve lá o golpe de Estado em cima do Evo Morales, e você vê que tem o lítio e tem o gás, né, como riqueza. E aqui no Brasil, quando a gente sofre esse golpe, principalmente a partir de 2016, nós temos riquezas mil. E essas riquezas mil que estão dentro do meio ambiente é o que sustenta esse mundo irreal, o mundo da especulação. Por isso, há necessidade de fazer esse enxugamento do Estado, né, não diminuindo o gasto do Estado, mas mudando a forma de como gastar, como gerir esse fundo. E aí o fundo financiado pelo Estado ele vai passar a ser administrado pela iniciativa privada a partir de OS e organizações sociais. E as estatais elas vão ser entregues, porque na própria PEC 32, eles alteram o artigo 74 da Constituição, ou 73, se eu não me engano. 173 da Constituição, que diz que as políticas financeiras instaladas no Brasil para a instalação de uma estatal, que tem que ter dois imperativos básicos, tem que ter segurança nacional e tem que ter um projeto coletivo, eles incluem o artigo 6, em parágrafo 6 nesse artigo, 173, e que coloca que a política econômica do país será definida não mais pelo Estado brasileiro, sim pelo mercado. Então, quem vai definir a política do petróleo, mesmo que a Petrobras não fosse privatizada, será o mercado se esse artigo for incluído, o parágrafo 6º no artigo. Né? Isso é uma coisa muito grave. Além disso, eles desmontam a questão de recursos humanos das estatais, onde eles podem demitir e acabar com todos os direitos que foram garantidos através de lutas em vários anos pelos trabalhadores e pela representação sindical dentro desses setores. Tá? Isso tudo está colocado a partir da PEC 32. Né? E é como o Luiz Mário falou, nós somos realmente um grande paraíso fiscal. Um país onde a taxa básica de juros, a taxa Selic, é 2% e o custo médio da dívida está 8,73%, mais de 4 vezes, isso é um dever do paraíso fiscal. E já teve um momento da taxa Selic estar a 46%, como foi a questão do início do Plano Real, né? Remunerando o grande capital com um lucro que era exorbitante, né? E não deixa de estar, nesse momento, fazendo a mesma coisa. Porque se você fizer uma comparação do lucro que está acontecendo nesse momento, o lucro real, né? Quando você tira aí a taxa de remuneração da dívida pública e da inflação, nós percebemos que nós temos um lucro real de mais de 5%. Né? Enquanto o ano passado o crescimento médio do PIB mundial foi 2,5%. Então, nós estamos falando aqui de mais de 2 vezes um lucro real acima do crescimento do médio do PIB de 2019. Tá? Então, o Brasil é esse país que sustenta o mundo rentista, porque nós somos a nona economia do mundo, um país que tem potencialidades mil. O ataque ao meio ambiente não é acontecendo por acaso, não é só por uma questão de não gostar do índio, nem do animal, nem da floresta. É porque lá existe a riqueza, lá é que está a água, o petróleo, a terra, o nióbio e o ferro, né? E a água, né? Onde nós temos os dois maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani e o Alter do Chão. Tá? Então, é isso que está por trás de toda essa política que está sendo financiada pelo grande capital e usa a grande mídia, principalmente as grandes televisões, redes de televisões, para transmitir toda essa narrativa e essa construção de narrativa, na realidade, para que as pessoas possam acreditar o que está acontecendo seja essa verdade. Né? Mas, na realidade, o que está por trás, que está nas entrelinhas, é um projeto financeiro de captura do Estado brasileiro.
E junto com isso, todas essas privatizações, principalmente de estatais importantes, como a Petrobras, né, Luiz Mário?
Não tem dúvida disso. Não sei se a maioria dos petroleiros sabem, e a sociedade, é que todo lucro que é gerado para as empresas públicas vai para o pagamento da dívida, que nunca é paga, nunca é terminada, nunca é finalizada por interesses do capital e por interesses de governos inescrupulosos. Então, nós estamos sofrendo muito dentro da Petrobras com a privatizações das empresas subsidiárias do grupo, com as entregas dos campos de petróleo, É, se você não sabe, nós estamos doando a preço de banana para o campo de petróleo na terra e no mar. Estamos doando BGL, já foi doada. Estamos doando os campos do pré-sal. Estamos fazendo uma festa em todos os sentidos. Eu chamo de Xepa do Guedes. Quem é Guedes? Ministro da Economia do Bolsonaro. Que é um presidente nazista, de um governo nazista, que botou um presidente na Petrobras também nazista. Que persegue funcionários, que persegue sindicalistas, pratica assédio moral coletivo, psicológico e toda a força de trabalho. Então nós temos que lutar com muito afinco, dia a dia. Nós estamos em guerra, nós não podemos parar. Nós não podemos parar para descansar debaixo de uma sombra de uma árvore. Temos que passar 24 horas lutando, quer na rede de Zap, Facebook, Twitter, Instagram, e também, principalmente, indo para as ruas. Não é possível que a gente deixe de ir para as ruas por N motivos, sabendo que o país está sendo entregue, que a Petrobras está sendo entregue, que a Casa da Moeda está sendo entregue. É, e unir os sindicalistas, todos os sindicatos, todas as centrais, numa luta só, contra o nazismo. E para isso, nós temos que investir em projetos como a Auditoria Cidadã da Dívida, para valer, da visibilidade à população, a esse trabalho bem, maravilhoso que o Paulinho, que a Julieta, que a Hilda, que a companheira Fatorelli fazem pelo país há anos. As minhas amigas aqui no Rio de Janeiro, como Olímpia também, fazem uma panfletagem fantástica. Mas isso não dá para cobrir o Brasil todo. Não dá para cobrir nem o Rio de Janeiro todo. Então nós precisamos aumentar o tamanho do nosso boca de ferro. Nossa de boca de ferro tem que ser indo para a TV aberta, indo para a rádio AM, FM, aumentando e espraiando pelas rádios web, TVs web, indo para as TVs comunitárias, um trabalho incessante. Muita panfletagem em pontos públicos, muita aula pública para poder chegar ao povo a mensagem. Estão entregando o Brasil. Estão nos destruindo enquanto povo, enquanto nação, enquanto soberania nacional, não teremos nada. O controle será totalmente deles. Qualquer hora a frota americana desembarca aqui no Porto do Rio e fala: ó, Brasil agora é dos Estados Unidos da América. Aí eles pertencem. Não duvido que esse dia chegar em muito pouco tempo. Então vem pra rua, vem lutar. Vem defender o que é nosso. Paulinho, excelente trabalho que vocês fazem na Auditoria Cidadã da Dívida. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a auditoria também e sobre essa questão da reforma administrativa. Com a palavra.
Bom, a Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos que surge em 2001, porque em 2000 houve no Brasil um plebiscito, né, onde a gente acaba questionando a sociedade se a gente deveria continuar pagando a dívida externa do país ao FMI ou não. E mais de 6 milhões de pessoas participaram do plebiscito. Foi um plebiscito que, apesar de a gente não ter uma rede de internet, uma rede digital, a gente estava com as banquinhas na rua e conseguimos fazer um acesso a mais de 6 milhões de pessoas em mais de 3.441 municípios nesse país. Então, independente de ter força de rede virtual ou não, a gente pode fazer o mesmo trabalho que nós já fizemos. O que nós precisamos é exatamente o que o Luiz Mário colocou. Nós precisamos de maior engajamento das pessoas. O papel da Auditoria Cidadã é exatamente esse, conseguir empoderar a população do conhecimento para que a gente possa sair dessa matrix, né? Sair dessa discussão que é superficial e passar a ter um conhecimento que não seja esse pautado pela grande mídia, porque a maior parte das pessoas discute aquilo que a mídia coloca como sendo tema para discussão, e na realidade esses temas eles são direcionados para que eles possam passar a boiada, como diz aí o ministro do Meio Ambiente. Né? E em relação ao que o Luiz Mário falou da questão das estatais, né, que o lucro das estatais, né, de toda, não só das estatais, mas de todo o orçamento financeiro do Estado brasileiro, quando ele não, o seu superávit vai desviar para a dívida pública, eles estão agora ratificando isso na Constituição, porque isso é uma lei. Né? Então, com o chamado Plano Mais Brasil, que é a PEC 86, 87, 88 e a PEC 468 do Pedro Paulo do Rio de Janeiro, em todas essas quatro PECs que eu citei aqui, eles têm um artigo que eles dizem que todo o orçamento da dívida, orçamento do, fiscal do país não executado, das despesas obrigatórias, serão destinados para a dívida pública. Por que essa ação é importante? Vocês têm que ver que a PEC 32, a chamada reforma administrativa, ela está baseada principalmente em dois estudos do Banco Mundial, né? E não em estudos do Congresso Nacional, ou dos políticos, ou mesmo da academia, né? Ou dos cientistas desse país. É muito engraçado o governo usar dois estudos do Banco Mundial para poder balizar uma proposta de reforma, uma pseudo-reforma administrativa, que na verdade de reforma administrativa não tem nada de reforma do Estado brasileiro. E nesse prefácio dos estudos do Banco Mundial, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estou escrevendo um texto que eu vou, a qualquer momento vou estar disponibilizando para vocês, foi que o governo fala que eles estão engessados no orçamento primário da União, principalmente a partir do orçamento chamado orçamento discricionário. Porque é o seguinte, o orçamento da União ele é dividido em duas partes, o orçamento primário, onde a emenda 95 atuou e colocou um teto por 20 anos, e o orçamento não primário, que é aquele onde está a dívida pública. No orçamento primário, que você tem um limite, um teto por 20 anos, você não pode gastar acima do IPCA do ano anterior. E o outro, que é a dívida pública, você não tem limite nenhum e você pode gastar o que quiser. Para você ter noção do que eu estou falando, em 2019, o serviço da dívida foi 1,38 trilhão. Em 2020, a previsão que foi aprovada pelo Congresso Nacional a pedido do governo Bolsonaro foi de 1,603 trilhão. E esse 1,603 trilhão da previsão já foi executado 1,047 trilhão, maior do que em 2019. Ainda faltam 4 meses para ser consolidado. Então, chegar a 1,600 trilhão será muito fácil. E para a PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária para 2021, a previsão para o pagamento de serviço da dívida pula de 1,603 trilhão para 2,332 trilhões. Então, em relação a 2019, haverá um aumento de 1,194 trilhão, mais ou menos 115% a mais do que 2019. Tá? Então, essa é uma situação grave que as pessoas não se atentam, por isso a necessidade deles atacar o fundo público, que é o chamado Orçamento Primário da União, e principalmente não são despesas obrigatórias. Nós temos 5 grandes despesas obrigatórias pela Constituição no Orçamento Primário da União. O gasto com pessoal, previdência, educação, saúde e assistência. Esses 5 orçamentos somados totalizam em torno de 1,312 trilhão, mais de 50% do orçamento da despesa obrigatória da União, maior do que a dívida pública. Como eles são obrigatórios, o governo precisa acabar com essa obrigatoriedade, e aí a PEC 32 e as demais PECs também vão nesse sentido, para que esse dinheiro de 1,312 trilhão esteja disponível no chamado orçamento discricionário. O orçamento discricionário é aquele que o governo tem autonomia para usar do jeito que ele quiser. E, na maioria das vezes, o orçamento discricionário ele é utilizado para pagamento de dívida pública. Hoje, o orçamento discricionário ele é muito pequeno em relação ao orçamento primário da União. Né? O orçamento discricionário ele representa mais ou menos 9 a 10% do orçamento geral da União. Então, em torno de 120 bilhões, mais ou menos. Então, para isso, o mercado acha que é muito pouco. Eles precisam abocanhar a totalidade dessas despesas obrigatórias que chama-se orçamento obrigatórios de 1,312 trilhão. Aí você vai entender por que o ataque aos serviços públicos, né, aos servidores públicos, no sentido de você acabar com essas despesas obrigatórias e colocar essa dinheirama à disposição do grande capital. E a última coisa é que a PEC 188, que é chamada Pacto Federativo, ela tem no seu artigo 2º uma alteração muito grave, que é a alteração do artigo 6º da Constituição. O artigo 6º da Constituição é onde você tem os direitos sociais, direito à casa, à moradia, à vida, então, são os direitos sociais. E aí, nesse artigo 6º, eles estão incluindo, a partir da PEC 178, um parágrafo único que diz que os direitos sociais só serão cumpridos se houver equilíbrio fiscal geracional. Ele está dizendo com isso que, se houver dinheiro, eu posso cumprir o artigo 6. Se não houver, infelizmente, eu não posso cumprir. E isso diante de um artigo que já não cumpre, porque grande parte dos direitos sociais não são cumpridos na Constituição. Né? E agora, imagine ele colocando uma condicionante na Constituição, dizendo que se para cumprir para as próximas gerações tem que ter dinheiro. Então, a situação é muito grave, porque não é só uma questão da destruição do Estado, como a gente conhece, estatal. A destruição do Estado estatal, ele vai ser substituído pelo Estado privado, mas financiado pelo Estado, pelos entes federativos.
A implantação do Estado mínimo, né, Paulinho? A gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero pedir, então, aproveitar para você já fazer umas considerações finais de 5 minutos, por favor.
Primeiro, eu quero agradecer aqui o espaço do Sindicato RJ, na pessoa do Luiz Mário, diretor, na Rosa, que é uma pessoa que tem me convidado para esse debate, a jornalista do Sindipetro, né, que tem feito um trabalho excelente. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço que a gente pode e deve utilizar para que a gente possa trazer temas que são áridos para a maior parte, principalmente dos movimentos sociais e do movimento sindical, porque hoje o movimento sindical, infelizmente, ele está muito pautado pela questão corporativa e deixa de discutir um projeto macro de destruição do Estado brasileiro. Nós precisamos ampliar a nossa discussão e sair dessa discussão que seja muito localizada, porque quando o Luiz Mário fala aqui da destruição da Petrobras, isso é um projeto que vem no sentido de você engrandecer, na casa, o mercado financeiro engrandecer as 7 irmãs, né, as grandes petroleiras do mundo, que estão na mão da família Rockefeller, da família Rothschild, né, uma inglesa, outra americana, e dos grandes grupos econômicos no país. É isso que eles estão fazendo. Eles estão, em cada parte do mundo, eles estão capturando todo o petróleo, estão colocando à disposição dele, porque ainda é hoje um combustível que alimenta a energia, a principal fonte de energia desse país. Tá? Então, eu acho que o espaço que está sendo colocado pelo Sindipetro é muito importante. Eu espero ter colocado aqui alguns elementos para que as pessoas possam refletir e sair dessa vala comum. E vamos tentar avançar, né? Eu sugiro que as pessoas vão lá consultar a página do auditoriacidadã.org.br para que possa ter conhecimento de informações que são baseadas em informações oficiais. Nossas informações, elas não são da nossa cabeça. Todas as informações que nós colocamos à disposição da sociedade e de quem está querendo aprender alguma coisa, querer conhecer alguma coisa, são dados oficiais. Então, se tem alguém mentindo nesse país, é o próprio governo, né? Então, a gente agradece muito em nome da auditoria, também em nome do sindicato do IBGE, ao qual sou diretor, né? Que nós estamos aí sofrendo o ataque ao desmonte do IBGE, né? Nós estamos aumentando, assim, agressivamente. O IBGE já aplica a reforma administrativa no IBGE. Hoje, dos 10 mil trabalhadores do IBGE, pouco mais de 4.200, 4.300 são do quadro permanente estatutário, e os mais de 6 mil trabalhadores são quadro temporários, né? Sem direitos, muito direitos básicos, salário muito, muito irrisório, e sem direito à carteira assinada, e até mesmo quando eles são demitidos, sem direito a seguro-desemprego, sem nada. Então, o IBGE já aplica essa política do Estado mínimo há muito tempo, né, na destruição da sua própria mão de obra, né, colocando uma mão de obra cada vez mais precarizada, e a instituição deixa de acumular essa memória de conhecimento, porque a cada 2, 3 anos essa mão de obra é toda substituída e entra outros novos trabalhadores. Né? E o ataque ao censo demográfico, que pouca gente fala. Né? Mas se não há informação, o censo que deveria acontecer agora em 2020, ele não acontece, talvez em 2021 possa acontecer, o Estado deixa de ter informações consistentes e fidedignas para ajudar a construir políticas públicas, né, consistentes nesse país. Então, é mais uma maneira de o governo empurrar com a barriga essa obrigação do Estado, porque é uma confusão que as pessoas fazem. O Estado não foi feito para dar lucro, o Estado não é uma empresa, o Estado ele foi feito para dar qualidade de vida para o seu povo, né, e investir na melhoria da estrutura do país, seja emitindo moedas, seja emitindo títulos da dívida, mas não para garantir lucro de banqueiro, e sim qualidade de vida para o seu povo. Não pode acontecer como tem acontecido, da nona economia do mundo, um país rico em potencialidade e também em riquezas naturais, está, né, subjugado pelo grande capital, e a sua população vivendo essa miséria e as pessoas se espantam de mais de 100 milhões de pessoas vivendo aí na extrema pobreza ou na miséria absoluta, né? Isso é um dado que o IBGE já vem mostrando há muito tempo por conta dessa pseudo estado de bem-estar social, tá? Um abraço ao Luiz Mário, à Rosa, e estamos aí disponíveis para outros futuros debates, se houver.
Muito obrigada, Paulo Lindsay. A gente contou aqui com a participação do coordenador do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e diretor do Sindicato Nacional de Servidores do IBGE. Muito prazer em ter recebido você aqui hoje. Eu também já vou me despedindo, espero por vocês no próximo programa. E passo, então, o encerramento dessa edição de hoje ao diretor Luiz Mário Nogueira Dias, de Política e Formação Sindical. Por favor, Luiz Mário.
Ouvinte, vocês perceberam na fala do Paulinho quantas emendas constitucionais estão em andamento e quantas já foram aprovadas ao longo, talvez, desses últimos 15 anos, por aí? A Constituição de 88 era chamada Constituição Cidadã, Constituição Social. Hoje, a maioria das cláusulas sociais ou não se aplicam ou foram revogadas. A área bancária, então, faz a festa. O sistema financeiro faz uma festança com a nossa Constituição. Nossa Constituição hoje não é mais cidadã, é uma Constituição do sistema financeiro. Atende aos benefícios e interesses deles. O que eu peço a você, petroleiro e cidadão brasileiro em geral, na hora de votar, vote em negros, negras, vote nos quilombolas, vote nos povos originários, vote nos LGBTIs, vote em pessoas de esquerda, que pelo menos você vai minimizar num processo vil, que é um processo eleitoral muito de carta marcada, então você vai direcionar seu voto ao executivo e legislativo numa mesma linha ideológica. Não misture seu voto diferenciado de candidato da direita para vereador e um candidato da esquerda para prefeito, ou então trocando também a mesma coisa entre eles, o partido de direita. Não façam isso. Votem em candidatos de esquerda. Para resgatar a nível municipal e depois a nível federal a nossa Constituição. E para uma nova, com um Estado verdadeiramente democrático, social, de economia planificada, para poder realmente cuidar do povo. Pense na hora de votar. Não jogue fora seu voto. Por outro lado, terminar com o programa com a frase. Antes, agradecer ao Paulinho, à Rosa. Muito obrigado por estarem aqui, fazer um programa. Privatizar faz mal ao Brasil. Reage, brasileiro. Vamos para a luta. Obrigado.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.